Lídice da Mata propõe eleições diretas para escolha de integrantes dos conselhos tutelares.
Paulo Paim cobra de governadores o pagamento do piso salarial dos professores.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, quer eleições diretas para a escolha dos representantes de conselhos tutelares.
Para isso, apresentou o projeto estabelecendo, entre outras coisas, a realização do processo eleitoral no único dia em todo o país. A reportagem é de Patrícia Novaes.
Os conselhos tutelares foram criados com o Estatuto da Criança e do Adolescente para garantir o cumprimento dos direitos dessa camada da população. O ECA prevê a existência de pelo menos um conselho tutelar em todos os municípios brasileiros, composto por 5 membros. O projeto da senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, prevê mudanças na escolha desses representantes. Hoje, cada unidade da federação define o processo de escolha, que pode ser uma prova e até indicação política. Pelo projeto de lei, todos os municípios serão obrigados a realizar eleições diretas em um único dia em todo o país, no ano seguinte ao das eleições de governadores. A senadora propõe também pré-requisitos para os candidatos: idoneidade moral, ter no mínimo 21 anos de idade, residir no município e ter concluído a educação básica. Segundo a proposta, os conselheiros também deverão passar por um processo contínuo de capacitação. Para a senadora, as medidas são fundamentais para evitar o aparelhamento político dos conselhos e garantir os direitos de crianças e adolescentes em todo o país.
Para que nós possamos dar visibilidade à luta dos conselheiros em todo o país e dessa forma possamos criar também um debate político em relação à defesa da criança e dos adolescentes no Brasil e das políticas públicas de salvaguarda desse segmento da população brasileira tão vulnerável.
A proposta de Lídice da Mata prevê ainda que os nomeados terão direito à previdência social, férias e descanso semanal remunerados, 13º salário e licença gestante ou paternidade. O projeto será discutido primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça.
O aviso prévio proporcional de até 90 dias já está valendo 23 anos depois de ser previsto na Constituição.
Sancionada nesta semana pela presidente Dilma Rousseff, a lei é fruto de um projeto aprovado pelo Senado em 1989. A reportagem é de Adriano Faria.
Quanto mais tempo o trabalhador estiver na empresa, com mais antecedência ele deverá ser avisado pelo patrão que vai ser demitido sem justa causa. Esse é o princípio do aviso prévio proporcional, previsto no artigo 7º da Constituição de 88 e agora regulamentado pelo Congresso. Até a sanção da Lei 12.506, prevalecia o aviso prévio de 30 dias, independentemente do período em que o empregado ficou na empresa. A nova regra é a seguinte: o trabalhador com até um ano no serviço tem direito ao aviso prévio de 30 dias. Cada ano trabalhado na mesma empresa dá direito a mais 3 dias, até o limite de 60 dias extras, fora os 30 que já eram previstos. Isso significa que quem tiver 20 anos ou mais de firma só precisará deixar o serviço 90 dias depois de ser avisado da demissão. Para o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, a nova regra significa mais proteção ao trabalhador.
Porque o empregador vai pensar 3, 4, 5 vezes, vai ver que é melhor ficar com o cidadão trabalhando e não o demite. É uma forma de inibir a demissão. Caso feita a demissão, pelo menos ele vai ter alguns meses de aviso prévio.
O projeto que se transformou na lei do aviso prévio proporcional foi apresentado em 1989 pelo ex-senador gaúcho Carlos Chiarelli. Aprovado no mesmo ano pelo Senado, o texto ficou 22 anos na Câmara até ser aprovado pelos deputados em setembro passado.
Comissões.
A Comissão de Meio Ambiente promoveu hoje um encontro para debater a proteção de espécies ameaçadas de extinção no Brasil.
Para os participantes do evento, é fundamental a participação do poder público e da sociedade para a conservação dessas espécies. A reportagem é de Luiz Carlos Fonteles.
627 espécies de animais estão ameaçadas de extinção no Brasil, compreendendo mamíferos, répteis, anfíbios, aves, peixes e invertebrados. Elas estão catalogadas no Livro Vermelho, estudo realizado pelo Ministério do Meio Ambiente em 2008. Para a ministra Isabela Teixeira, do Meio Ambiente, é preciso sensibilizar os brasileiros para o problema, que é responsabilidade de todos.
Nós temos que evoluir no acesso, na viabilidade à pesquisa e ao uso dessas áreas pela ciência, mas como também pela população brasileira. Só se protege aquilo que se conhece. Só se protege aquilo que você tem estima. Passa a ser um valor do dia a dia do cidadão brasileiro. E isso é o que eu chamo de cidadania ambiental. E é difícil mudar esse comportamento. Às vezes pelo Estado, pelas insuficiências que o Estado apresenta, mas também pela informação.
68% das espécies ameaçadas vivem nas unidades de conservação do país. O senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal e presidente da Comissão de Meio Ambiente, diz o que o Congresso Nacional pode fazer para barrar esse processo de perda irreversível da biodiversidade brasileira.
Construir políticas, construir ações conjuntas para reverter esse processo de mais de 600 espécies ameaçadas de extinção está na aprovação de um Código Florestal moderno, que garanta áreas de preservação permanente, preservando os habitats onde esses animais se reproduzem, se alimentam, se abrigam.
De acordo com os organizadores do encontro sobre espécies ameaçadas de extinção, o Brasil é responsável pela gestão do maior patrimônio de biodiversidade do mundo. São cerca de 210 mil espécies, sendo 134 mil animais e 49 mil plantas.
O senador Flecha Ribeiro, do PSDB do Pará, defendeu a aprovação de dois projetos dele que permitem o plantio da cana-de-açúcar em áreas alteradas de cerrados e campos na Amazônia Legal.
Ele acredita que é preciso fazer o zoneamento econômico-ecológico na região para identificar as áreas onde esse plantio possa ser feito sem derrubar uma única árvore.
Flecha Ribeiro citou como exemplos de possíveis regiões de plantio da cana a Ilha do Marajó, no Pará, e o estado de Roraima.
Sabemos que o Brasil hoje deixou de ser exportador de etanol para ser importador. E estamos tendo dificuldades, inclusive, para conter a inflação em função da pressão do preço do combustível.
O senador Wilson Santiago, do PMDB da Paraíba, pediu ao governo federal a retomada em todo o Nordeste da operação de carros-pipa.
A operação foi suspensa por falta de pagamento e, segundo o senador, isso prejudica principalmente os moradores de pequenos municípios, sobretudo os da zona rural, que sofrem com a falta d'água para consumo próprio e do rebanho.
Nós temos que apelar ao ministro da Integração Nacional para que, de fato, tenha pena e socorra urgentemente a população desses municípios carentes que estão sofrendo por falta d'água.
Amanhã se comemora o Dia do Professor e Paulo Paim, senador pelo PT do Rio Grande do Sul, cobrou que todos os estados brasileiros paguem o piso salarial da categoria criado por lei em 2008.
Atualmente, o piso é de R$ 1.187,97 para uma jornada de 40 horas semanais.
Paulo Paim lamentou que alguns estados ainda não paguem o piso, mesmo depois de o Supremo Tribunal Federal ter decidido que a lei é constitucional.
Não cumpre o piso. Rondônia, Amapá, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Goiás, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Eu sei que muitos dirão, mas é dos governos anteriores, mas os governos atuais vão ter que avançar, porque vamos ter que cumprir o piso sim.
Jornal do Senado. Redação e edição, Alexandre Campos, Ana Luzia Silveira, Esther Monteiro e Lúcio Amar Rodrigues.
Áudio, Orley Silas. Apresentação, Rita Zumba e Renato Coelho.
Produção, Rádio Senado, sob a direção de Flávio de Matos.
Direção da Secretaria de Comunicação Social, Fernando César Mesquita.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União sabe o quanto é importante a participação do cidadão no fortalecimento das ações de controle. Muitas manifestações do TCU partiram de denúncias encaminhadas à ouvidoria pelos cidadãos. As sugestões, reclamações e elogios também são encaminhados para as áreas competentes. E para facilitar essa comunicação, o Tribunal lançou nesta terça-feira o novo sistema da ouvidoria, o SISOUVE Web. Com o objetivo de aprimorar o tratamento das manifestações, facilitar o acesso e agilizar a resposta à população, a tecnologia traz novos benefícios. Agora, o cidadão também pode enviar, junto com a sua manifestação, arquivos de áudio, vídeo, imagens ou documentos. O cidadão pode registrar a sua manifestação pelo telefone 0800-644-1500 ou pode acessar o novo sistema no portal do Tribunal, www.tcu.br. tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.